dia a todos, cumprimento a todos com graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos reunidos nesta manhã para o louvor do nosso Deus, para celebrarmos o grande amor dEle, e eu quero convidar você a aproximar-se do Senhor, você que está em casa também, receba aí o nosso cumprimento e o nosso convite para que você aproxime-se do Senhor nesta manhã. É uma oportunidade para buscarmos a Deus, é o dia que Ele separou para esta finalidade, e nós nos aproximamos dEle olhando para essa palavra dEle em Romanos 8, 37 a 39, que diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É com esta finalidade que nós estamos aqui, para louvá-lo por este amor tão perfeito, maravilhoso que nos alcançou por meio de Jesus Cristo. Estamos, de certa forma, neste domingo, fechando aquilo que a gente iniciou no mês passado, aquele período de celebração do nosso aniversário, tendo a oportunidade de receber aqui como visitantes, as nossas irmãs Sui e Lô, que estão desde ontem louvando ao Senhor aqui conosco, participaram ontem do nosso culto de louvor, e é por isso que o nosso culto hoje também vai ser um pouco diferente, A gente vai ter uma manhã também mais dedicada para a adoração a Deus, tendo a oportunidade de meditar na palavra de Deus daqui a pouquinho para preparar o nosso coração para o período de louvor que segue. E, nesse momento, já gostaria de chamá-las para louvarem ao Senhor antes de nós fazermos a oração inicial.
Graça e paz, igreja. Amém. Eu sou a Heloíse, ela é a Suelen, a Su. Nós viemos lá do Espírito Santo, de Ecoporanga. Trago o abraço da nossa igreja presbiteriana em Ecoporanga. E que alegria estar nesta igreja. Uma igreja tão receptiva, uma igreja que ama de verdade, que nos recepcionou tão bem. Que Deus continue abençoando essa igreja, pastor. Amém?
Eu subi com meu Senhor, lança para todos.
os meus olhos estejam só em ti. E na tempestade eu ouço a tua voz dizendo assim: tem de boa.
De oração nesse momento, quero convidar você a baixar sua cabeça, pedir a bênção do Senhor. Vamos orar a Ele, agradecendo pela manhã, pedindo a bênção dEle sobre nós. É uma oportunidade também para pedirmos ao Senhor que perdoe os nossos pecados e nos conceda direção para esse momento de adoração. Quero convidar nosso irmão Eduardo para nos conduzir a Deus nesta oração inicial.
Senhor eterno e soberano Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia que o Senhor nos trouxeste aqui na Tua casa para louvar e engrandecer o Teu santo nome, ó Pai.
Amém.
Também Te agradecemos pela noite de ontem, ó Deus, onde estivemos aqui, ó Pai, louvando a Ti, declarando, ó Deus, quão bom o Senhor é, quão fiel o Senhor é, ó Pai.
Amém.
Neste dia nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo, ó Pai, tudo aquilo que somos, pecadores, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos perdoe, ó Pai, derrame sobre nós as Tuas misericórdias, Pai.
Amém. Senhor.
Receba, ó Deus, esse culto como um culto verdadeiro, ó Deus, de louvor e adoração a Ti.
Amém.
Dirige, ó Pai, cada passo, cada ação aqui dentro, tudo para a honra e glória do Teu nome. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém, Senhor.
Amém. Eu quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse 14. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. Apocalipse 14, de 1 até 5. Você que está em casa também é convidado a abrir a sua Bíblia nesta passagem. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos olhar rapidamente para esses versículos. Apocalipse 14, de 1 a 5. Nós que estamos aqui, vamos ler a uma só voz, vamos ler juntos a palavra de Deus. Apocalipse 14, 1 a 5. Leiamos. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de harpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Senhor, abençoa os nossos corações nesta manhã, quando nos reunimos em Teu nome e buscamos a Tua presença, Senhor Deus, com essa disposição de louvá-lo e também, ó Deus, de meditar na Tua palavra, para que o Teu nome seja glorificado, para que nossos corações, ó Deus, sejam alcançados por Tua graça, Senhor. É nesse sentido que suplicamos que o Teu Espírito produza salvação, santificação e consolação por meio da Tua Palavra, que o Senhor traga a Tua bênção sobre nós, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós estamos diante de um texto diferente, um texto bastante enigmático, preparando o nosso coração para o louvor a Deus logo mais. E o propósito desse texto em Apocalipse 14 é apresentar Jesus e a sua igreja prontos para a confrontação com Satanás e os seus agentes, que são descritos ali em Apocalipse 12 e 13. Então, é um segmento, né, de certa maneira, é a continuação de um grande argumento desse servo de Deus que escreve o Apocalipse. Ele apresenta essas forças do dragão em Apocalipse 12 e 13, e agora, aqui no capítulo 14, ele está trazendo para nós as forças do Cordeiro. É muito interessante o modo como ele coloca isso para a gente. Esses versículos nos mostram Cristo e a igreja vitoriosos, jubilosos. É interessante como a igreja é mostrada aqui em Apocalipse 14, de 1 a 5. Lá nos capítulos 12 e 13, ela é perseguida, ela é pisoteada. E quando chegamos aqui no início do capítulo 14, essa igreja se regozija, plena de satisfação e plena de alegria em Deus. Jesus é o Cordeiro que foi morto, mas venceu. Veja aí no verso 1, ele é mostrado de pé. E essa designação dele como Cordeiro não é incidental, ela tem grande valor aqui. A vitória dele, assim como o seu domínio sobre a história, estão ligados ao fato dele ter sido morto, mas vencer a morte. Dele ser o Cordeiro de Deus. Não apenas ele foi, mas ele continua sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é interessante que essa imagem do Cordeiro evoca exatamente a sua morte na cruz. O derramamento do seu sangue, que selou o resgate pelos pecados dos eleitos. Esta morte de Jesus Cristo na cruz confirmou aquela vitória cósmica de Jesus, aquela garantia de que não apenas os salvos em Cristo, mas todo o universo, todo o cosmos será alcançado pela redenção. Essa obra de Jesus Cristo na cruz expôs as forças de Satanás ao ridículo, como a gente lê em Colossenses 2, 14 e 15. Então, a cruz, que para os homens até aquele momento era um símbolo de fracasso, se tornou agora o pendão da vitória. Cristo reverteu o curso da história na cruz. Foi isso que ele realizou no Calvário. Ele tornou-se, de uma forma muito paradoxal, né, como sugere um servo de Deus, o Cordeiro Leão. Olha que imagem aparentemente paradoxal, mas é o que a gente lê em Apocalipse 5, 5 e 6. Esse Cordeiro Leão vence o dragão, vence essa primeira besta, né, essa besta, leopardo, urso, leão, e também o falso profeta que aparecem no capítulo 13. É por isso que, em outro lugar, João vai informar isso, que os santos vencem por causa do sangue do Cordeiro. Lá em capítulo 12, versículo 11, eles vencem o inimigo pelo sangue do Cordeiro e porque não consideram valiosa, preciosa a sua própria vida. E é como Cordeiro que o Senhor nos concede a provisão para essa conquista espiritual completa. Então, a igreja descrita aqui em Apocalipse 14, de 1 a 5, é uma igreja vitoriosa. Por que ela é vitoriosa? Por causa do Cordeiro. Por quem ele é, por tudo que ele realiza. Ela começa a vencer desde já na sua caminhada histórica, mesmo que tenha que enfrentar o martírio. E lá no capítulo 13, verso 7, a gente lê sobre isso, não é? E os crentes celebram vitória quando entram no céu, na glorificação, e eles também celebrarão a vitória na volta de Jesus Cristo. Sendo assim, essa visão de Apocalipse 14, 1 a 5, nos motiva para nós continuarmos firmes em Jesus Cristo e nos dá uma descrição desta igreja vitoriosa nele, essa igreja vitoriosa em Cristo. Um servo de Deus, nosso irmão Kistemacher, ele diz assim: o Cordeiro está em pé no Monte Sião, ele não vem de repente em auxílio do seu povo, mas ele esteve ali o tempo todo como o Rei dos Reis, o comandante-chefe, o supremo governante no céu e na terra, Mateus 28, 18. Quando os santos na terra são perseguidos por forças anticristãs e ouvem dizer que a besta é o governante supremo na terra, eles não devem se desesperar. Ao abrirem seus olhos espirituais, verão o Cordeiro em pé no Monte Sião, o que lhes dá a certeza de que estão salvos e seguros. Então é exatamente isso que João traz para a gente, esse contraste entre essas forças do Cordeiro contra as forças do dragão. Basta a gente dar uma olhadinha rápida, né? Lá no capítulo 12, 18, no capítulo 13, 11, a gente vê o dragão em pé sobre a areia do mar, e esse cordeiro, né? Esse falso cordeiro que emerge da terra, mas aqui em 14, 1, o cordeiro em pé sobre o monte Sião. Lá no capítulo 13, 7 e 8, a besta liderando os habitantes da terra, de certo modo, mas agora aqui, em 14, 1, o cordeiro junto com seu povo eleito para a vida eterna. Lá no capítulo 13, de 16 a 18, toda a população incrédula sendo marcada com a marca da besta, o 666, que significa triplo fracasso, lá em 13, 16 a 18. Agora aqui em 14, a gente vê o povo de Deus recebendo a marca do Cordeiro e de Deus o Pai. Lá no capítulo 13, 5, as forças do Cordeiro com bocas cheias de blasfêmia, mas aqui em 14, 2, voz como de muitas águas, como de grande trovão, como de harpistas, quando tangem a harpa vinda do céu. No capítulo 13, idolatria. No capítulo 14, adoração verdadeira. No capítulo 13, impureza e sedução, lá em 13 e 14. Aqui em 14, 4, pureza, santidade. Lá no capítulo 13, 11, mentira e engano. Aqui no capítulo 14, 5, verdade, irrepreensibilidade. Então, essa contraposição fornecida por João é muito preciosa. E o perfil dessa igreja vencedora, então, é digno de nota. Qual é o perfil dela? Veja só, três coisas muito rápidas apontadas pelo apóstolo João nesse trecho de Apocalipse. Essa igreja vencedora, em primeiro lugar, está com Cristo em Sião. Esta é a verdade apresentada logo de início. E esta ideia, né, estar com Cristo em Sião, esta imagem é muito preciosa na Escritura. Primeiro porque cumpre aquela palavra do profeta Miqueias, lá em Miqueias 4, 7, que diz assim: dos que cocheiam, farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Então, é isso que está sendo apontado por João aqui em Apocalipse capítulo 14. E, ademais, este contraste entre essas forças, né, aí capítulo 13 até agora, nos fazem lembrar do Salmo 2. E se você der uma olhadinha no Salmo 2, você vai perceber aquele quadro pintado pelo salmista, do verso 1 a 6, os povos furiosos contra Deus e contra o ungido de Deus e tentando, de todas as maneiras, derrubar Deus do seu trono. E, simplesmente, o Salmo mostra isso, né? O ungido de Deus, dos céus, governando sobre tudo, se rindo. E o texto diz isso, literalmente, no devido tempo, ele os confundirá com sua ira. Porque se enfurecem os gentios, os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira, a seu tempo lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, olha só, Salmo 2, verso 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Que passagem preciosa. E agora mesmo, Deus é louvado. Sempre que nós agradecemos a Ele, porque Ele ouve o nosso clamor. E é interessante quando olhamos para o Salmo 9, de 9 a 11. Deus ouve o nosso clamor desde Sião. Diz assim o Salmo 9, verso 11: cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos. E a gente não pode deixar de mencionar isso, que no Antigo Testamento Sião é lugar de salvação. É a profecia de Joel, Joel 2, 32. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Quando a gente pensa nesse monte Sião, a gente está pensando nessa questão do acesso do dragão ao povo de Deus. O dragão está na areia, está à beira-mar. As bestas são reptilianas, são rasteiras, saem do mar e da terra, respectivamente. Mas o povo eleito está num lugar alto, está num lugar inacessível. É interessante, em Apocalipse, o mar é a fonte do mal, de acordo com Apocalipse, mas o mar não consegue cobrir Sião. Olha que coisa preciosa em Apocalipse. Com Cristo em Sião, os crentes estão seguros. E esse estar em Sião também ratifica uma palavra de Paulo lá em Efésios 2, 5 e 6. Nós estamos agora assentados com Cristo nos lugares celestiais. Significa que agora recebemos de Cristo autoridade espiritual. Ou seja, essa igreja mostrada aqui em Apocalipse, em Sião, não é acanhada, não é inofensiva. Ela possui autoridade, faz uso dessa autoridade que recebeu de Jesus para lutar contra Satanás e os seus agentes históricos. E ela aqui é referida numericamente, 144 mil. Simplesmente o número 12 multiplicado por 12 mil. O número 12 aqui em Apocalipse evoca a ideia de povo de Deus. A gente tem o povo de Deus do Antigo Testamento, as 12 tribos do Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel. Temos também os 12 apóstolos do Novo Testamento. E temos a igreja mostrada aí no início de Apocalipse, já aqui também, como composta por 24 anciãos, a totalidade dos crentes do Antigo Testamento, da Antiga Aliança e da Nova Aliança. Esse é o povo de Deus. Onde esse povo está? Com Cristo, no Monte Sião, desfrutando de sua salvação, desfrutando de comunhão viva com Ele, desfrutando dos benefícios da sua redenção. É assim que a igreja vitoriosa é mostrada aqui em Apocalipse. Mas tem um segundo aspecto do perfil desta igreja que é digno da nossa atenção. Olha aí versos 2 e 3. Ela é a igreja adoradora. E quando lemos o início do verso 2, é um início um tanto quanto enigmático, né? Porque o verso 2 começa, ele diz assim: ele ouviu uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de harpistas quando tangem a sua harpa. E perceba a linguagem de João. Eu ouvi um negócio que era como tal. Eu ouvi um negócio que era como tal. Eu ouvi algo que era como tal. Falta linguagem. Ele não consegue dizer exatamente o que ele viu. O que ele pode fazer é algumas comparações. Olha, isso que eu ouvi era mais ou menos como, e aí ele cita. E além disso, era como, e cita. E aí, era como, e cita outra coisa, para nos ajudar a ter uma noção, não é? Então, como a gente olha aqui, é algo bastante enigmático, porque ao mesmo tempo que para ele soava como se fosse muitas águas, e ao mesmo tempo soava como se fosse grande trovão, mas de repente, agora passa a soar como harpistas quando tangem a sua harpa. Olha só que interessante. Então parece que, de acordo com João, isso que ele ouve imbrica em música, se torna louvor, se torna adoração. Tanto é que no verso seguinte ele vai afirmar isso: entoava um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico. E ele vai dizer que somente aqueles 144 mil que foram comprados da terra que puderam aprender este cântico. Um servo de Deus vai dizer o seguinte: além dos fortes ruídos trovejantes ouvidos na natureza, o som é como música suave, procedente de harpistas celestiais tocando suas harpas. João ouve música celestial entrando em seus ouvidos, primeiramente trovejante, depois suave e agradável. E é comparável a uma orquestra e um coro que aumenta e diminui seu volume ao comando do regente. O som é grandioso e gentil, é sublime e agradável. João é privilegiado por ouvir essa música celestial enquanto ainda está na terra. Um novo cântico. Um cântico que só pode ser proferido por aqueles que conhecem a Deus, que foram alcançados por sua obra salvadora. É um cântico que tem que ser aprendido, mas só aprendem esse cântico, só podem aprendê-lo estes que compõem essa comunhão da Igreja de Jesus Cristo, os 144 mil. Mas, por fim, veja só que interessante. Em terceiro lugar, essa igreja vencedora é família do discipulado de Jesus, versos 4 e 5. Porque o texto vai dizer isso: ela foi purificada, ela foi transformada pela graça de Deus. Ela foi purificada e continua se purificando, pois a gente lê aqui no verso 4: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. E aqui a gente rejeita aquela interpretação da Igreja Católica Apostólica Romana, porque eles olham para esse texto e dizem, está aí, ó, esse é o versículo na Bíblia que informa, que endereça o leitor para os padres, né, aqueles que não se casam, que permanecem puros e se dedicam ao sacerdócio romano. A gente respeita essa interpretação deles, mas parece que ela não é muito condizente com o que é ensinado na Bíblia, de modo geral, sobre casamento, porque a Bíblia fala muito bem do casamento na Escritura, e em nenhum momento a Escritura vai dizer que o casamento diminui a espiritualidade de alguém e nem impede alguém para servir a Deus no ministério. Aliás, se o que muitos dizem estiver certo, parece que a gente tem boa base bíblica para isso, a gente pode afirmar que o próprio apóstolo Pedro, né, foi casado e até levava a sua esposa nas suas viagens, como a gente já mencionou aqui nas pregações, nos sermões sobre o livro de Atos. Então, parece que o melhor modo da gente entender o texto é aquilo que diz Osborne, quando ele diz assim, isto é figurativo, e refere-se a uma recusa dos crentes em participar da imoralidade e das atividades mundanas de qualquer tipo. Esta é a Igreja de Jesus. Ela segue Jesus Cristo no discipulado. Ela está sendo purificada, santificando-se na caminhada com Cristo. E perceba, é caminhada com Cristo. É a Igreja do caminho. Veja, o verso 4 diz, essa é a Igreja que segue o Cordeiro por onde quer que vá. É o ajuntamento dos que caminham com ele, independentemente das consequências. Essa Igreja segue Jesus Cristo, ela é ousada em seguir Jesus Cristo, mesmo que isto lhe custe tudo, como canta o nosso irmão Martinho Lutero no hino Castelo Forte. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. E esses que estão com Cristo em Sião aceitaram pagar o preço. Abandonaram tudo para obter tudo. Eles não são aquecedores de banco, são seguidores de Jesus pelo caminho. É isso que é dito pelo servo de Deus aqui em Apocalipse. Eles andam neste mundo com o Cordeiro de Deus. Veja só, eles também foram redimidos dentre os homens. O verso diz que eles literalmente, o verso 4 diz literalmente, eles foram comprados pelo sangue de Jesus e são agora caracterizados como uma oferta de primícias para Deus e para o Cordeiro, uma linguagem sacerdotal, uma linguagem litúrgica. Paulo já usa esse tipo de linguagem também em Romanos 12, quando ele diz que nós agora devemos nos colocar diante de Deus, nos dedicando a ele como um sacrifício vivo, santo e agradável diante dele. E daí a última distinção, ou seja, a oferta não podia ser oferecida com mácula. Por isso que o texto diz, não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Essa Igreja é feita oferta imaculada por conta da obra do Cordeiro em favor dela. Então, por tudo que Jesus realiza em nossas vidas e por nós, nós agora nos apresentamos diante de Deus, começamos esse culto pedindo perdão por nossos pecados, entendemos que agora somos acolhidos porque estamos cobertos pelo sangue de Jesus e pela justiça de Jesus Cristo. Então, é simples assim o que temos diante de nós. Essa Igreja mencionada em Apocalipse 14, 1 a 5, a Igreja em Sião, é vencedora porque está com Cristo em Sião, é vencedora porque é adoradora e porque é a Igreja do discipulado de Jesus Cristo. E, dito isto, a gente já pode concluir com uma rápida consideração, e a consideração é essa, né? Se nós olhamos para esse contraste oferecido aqui em Apocalipse, especialmente se olharmos lá para o capítulo anterior, a gente vai ver basicamente o seguinte, que o dragão se utiliza de estruturas. É bem interessante. A gente vai ver, por um lado, o dragão utilizando estruturas políticas, ideológicas, filosóficas, religiosas, e, do outro lado, a gente tem o Cordeiro com os seus 144 mil no Monte Sião. Então, essa visão de João é muito perspicaz. Mostra, de um lado, Satanás usando estruturas humanas, gerando a cidade prostituta Babilônia, que será descrita em Apocalipse 17 e 18. Mas, por outro lado, a gente tem o Cordeiro de Deus e o seu povo. E, quando a gente olha para esse povo, a gente vai ver não uma superestrutura humana, mas a Igreja viva e simples de Jesus, a Igreja comprada pelo sangue de Jesus. Gente que, aos olhos do mundo, não é muito valorizada e que é até pisada, desconsiderada, como a gente vê nos capítulos anteriores. Mas a grande questão é que o Cordeiro e o seu povo geram a nova Jerusalém. Então, nós temos aqui em Apocalipse, literalmente isso, a cidade de Deus versus a cidade de Satanás. O que João está querendo nos mostrar é isso, que o cristianismo, para ser cristianismo, muitas vezes ele terá de ser contracultural. Ele vai ter que ser contrário a algumas coisas que são propostas pelo mundo, pela cultura. Em alguns momentos da história, o cristianismo será a religião do contra, daqueles que não aceitam receber sobre si a marca da besta. E, por conta disso, a igreja vai pagar o preço da sua fidelidade ao Senhor. Mas é este cristianismo firme e puro que fará frente aos poderes do dragão. Um cristianismo que não sacraliza nenhuma instituição, nenhuma estrutura, mas confronta tudo e todos com os padrões absolutos da palavra de Deus. E é isso que João está dizendo para a gente aqui, nesse capítulo 14 de Apocalipse. O maior poder do universo pertence ao Cordeiro. É isso que ele está dizendo. E o Cordeiro o compartilha com a sua igreja, com o seu povo. Jesus, o Senhor do cosmos, o Senhor da igreja, Jesus e a sua igreja são esses agentes que confrontam o dragão e suas forças. Cristo venceu, Cristo vence, Cristo vencerá. E nele, então, nós vislumbramos e desfrutamos de vitória completa. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, abençoa os nossos corações e nos comunica Cristo e seus benefícios nesta manhã. Derrama tua graça sobre nós, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém.